Lila e Beth, escrito por Marília Lamas, ilustrado por Cláudia Cascarelli, editora Inteligênios. Capítulo 1. Como eu me tornei o melhor amigo da Lila. Você já deve ter ouvido falar que os cães vivem menos que os seres humanos. Eu ouvi isso a minha vida inteira e sempre fiquei meio assustado. Pesquisei na internet e vi que existem várias teorias para comparar a idade dos cachorros com a das pessoas. Peguei calculador e tudo para tentar fazer umas contas, mas não consegui descobrir quantos anos eu teria se fosse um humano. Ah, sim, eu esqueci de me apresentar. Eu sou o Bambam, um cachorro de 23 anos. Isso mesmo, 23. Pode ser que você pense que eu sou uma espécie rara por ter chegado até essa idade, mas bem, eu sei pesquisar na internet, usar calculador e escrever livros. A minha idade é o de menos, você não acha? Tem outra coisa sobre mim que eu prefiro que você saiba logo. É que eu não sou um cachorro de verdade. Apesar disso, eu sou de verdade. Não lato, nem faço xixi e cocô, mas eu penso. E mais que isso, eu sinto. Sinto um monte de emoções, o que significa que existo muitíssimo mais do que muita gente por aí, que parece feita de pedra. Já eu sou feito de pelúcia. Meu corpo é recheado de uma espuma, sabe? É por isso que eu estou, digamos, durando tanto assim. Mas não pense que ser feito de pelúcia e espuma é muito mais fácil que ser de carne e osso. Desde que cheguei à casa da Lila, já passei por várias cirurgias. Sofri de orelha arrancada, língua esfiapada e barriga descosturada pela ação do tempo. Mas a mãe dela sempre me costura, remenda aqui e ali e fica tudo bem. Entrei na vida da Lila como um presente de aniversário de 7 anos. Bem, agora a calculadora vai me servir de alguma coisa. 7 mais 23 são 30. A Lila tem 30 anos hoje. Assim que eu cheguei, ela decidiu que eu seria seu companheiro, que dormiria com ela todas as noites. E assim tem sido, há 23 anos. Um dia fui seu brinquedo, hoje sou seu amigo. Até algum tempo atrás, quando a Lila era criança, a gente brincava muito e ia junto a todos os lugares. Hoje eu e ela só nos encontramos na hora de dormir, mas eu continuo sabendo de tudo o que acontece com ela. A Lila, dos 7 anos, me contava que tinha medo de escuro, de monstros que podiam aparecer embaixo da cama, de ter dor de barriga, de tomar remédio amargo. Eu fui o primeiro a saber quando ela beijou um menino pela primeira vez. Aquele dia foi engraçado. A Lila nos cobriu até a cabeça com um lençol e me contou bem baixinho, para ninguém da casa ouvir. Eu me sentia muito especial por saber de todos os seus segredos, dos seus sonhos divertidos e dos pesadelos terríveis que às vezes ela tinha. Mas ainda sei de tudo. Ela cresceu, seus braços foram espichando ao longo do tempo, mas eu ainda caibo direitinho no espaço do seu peito quando ela me abraça e finalmente descansa todas as noites. Agora temos companhia. O Breno, namorado da Lila, dorme ao nosso lado. Ela tem um sono pesado. Sério, vocês precisam ouvi-la roncar. Acho que até os vizinhos escutam. Mas eu nunca durmo. É que meus olhos não fecham. Foram colados ao meu rosto e ficam bem abertos o tempo todo. Mas eu gosto assim, porque eu posso ficar ali observando enquanto a minha amiga descansa e sonha. A Lila, dos 30 anos, se parece muito com a dos 7. Tem aquele olhar de quem se encanta pelas coisas, mas também se assusta com facilidade. Não tem mais medo do escuro, nem de monstros embaixo da cama. Mas descobri que os adultos criam medos na cabeça deles que são bem parecidos com os da infância. Às vezes o perigo nem existe de verdade, mas eles sentem muito medo. Há 23 anos, sou amigo fiel da Lila. Nunca contei nenhum dos seus segredos para ninguém. Mas hoje eu vou contar a você uma história que aconteceu com ela. Quer dizer, com a gente. Sei que ela não vai se importar. Capítulo 2. Medo de cachorro. Quando digo que os seres humanos são esquisitos, meus amigos de pelúcia dizem que é exagero meu. Mas é verdade, as pessoas são muito estranhas, cheias de manias e pensam umas coisas que eu, com meu cérebro de espuma, jamais poderia imaginar. Deve ser por isso que eu gosto tanto das pessoas, elas têm muita imaginação. Quando eu conheci a Lila e nos tornamos amigos, logo vi que teríamos muitas aventuras pela frente e que a minha vida a partir dali seria bem mais interessante e animada. Eu já estava cansado de ficar em pé na prateleira daquela loja, cercado de outros bichos de pelúcia, sendo apertado, esmagado por crianças e adultos que perguntavam meu preço aos vendedores e não me levavam para casa. E olha que eu custava bem baratinho. Um dia, uma moça muito tagarela e alegre entrou na loja e fez um pedido bem simples. Tem aí um cachorrinho que se pareça com um dálmata? Eu logo me empinei na prateleira, querendo mostrar minha pelúcia branca com pintas pretas, como se dissesse, eu, olha eu aqui. Mas nem precisei dizer nada. Ainda bem, senão a moça era capaz de ter um piripaque, ouvindo um cachorro de pelúcia falar. Então a moça me viu e disse a frase mágica. Pode embrulhar para presente, que eu vou levar. Você pode perguntar a qualquer bicho de pelúcia que viva numa loja. Eles não vão responder nada para não te assustar, mas a verdade é que todos nós sonhamos em ir para casa de uma criança. É para isso que estamos ali, ué. Mas ir para casa de uma criança embrulhado para presente é ainda melhor. Você já se imaginou chegando à casa de alguém dentro de um pacote cheio de laços e fitas? Pois eu me imaginava assim todos os dias, porque eu também tenho um pouquinho de imaginação. Até que a minha vez chegou. A sensação de ser desembrulhado, a expressão no rosto da Lila quando me viu pela primeira vez. Ai, ai, eu nunca me esqueço. Ali entendi que seremos amigos para a vida toda. Na minha primeira noite na casa da Lila, ela me contou alguns dos seus medos. Como eu disse a você, com o passar do tempo, alguns deles foram embora e outros chegaram. Mas um dos medos da Lila permanecia, da infância até a vida adulta. Cachorros. É engraçado, né? Uma menina que tinha como melhor amigo um cachorro de pelúcia ter medo de cães. Toda vez que passava por um cãozinho na rua, minha amiga fechava a mão bem forte e passava o dedão por baixo do dedo indicador. Ela me disse que o nome daquilo era figa, um gesto que servia para espantar o mal. Podia ser o poodle mais fofo e brincalhão do mundo. Lá estava Lila, com a mão apertada em figa. Engraçado é que quando viam aquela mão fechada, os cachorros sempre achavam que tinha alguma coisa ali dentro. Comida, quem sabe? Cachorros de verdade estão sempre atrás de uma comidinha. Aí eles começavam a cheirar a mão da Lila, tentando descobrir qual era a surpresa que tinha ali. Tadinha, ela suava frio. Às vezes, além da figa, ela ainda dizia São Roque, São Roque, São Roque. Sempre assim, três vezes seguidas. Depois eu descobri que esse santo é o padroeiro dos cachorros. A Lila aprendeu isso com a mãe dela e me ensinou. Acho que ela chamava por São Roque para pedir ajuda mesmo. Como quem diz, já que você é amigo dos cachorros, pede para esse salsichinha não me morder, por favor. Deu certo, que até hoje a Lila nunca foi mordida. Mas também nunca tinha sentido o prazer de levar uma lambida quente e molhada de um cachorrinho. É o jeito que eles têm de dar lambeijos. De receber uma cheiradinha gostosa no cangote, de fazer carinho numa barriguinha fofinha e de brincar de jogar bolinha por horas e horas. O medo às vezes protege as pessoas dos perigos, mas também pode impedir que elas vivenciem experiências muito legais. Depois eu fiquei sabendo que não são apenas as pessoas que sentem medo. Os bichos também. Vê se pode. Mas para falar sobre isso, eu vou ter que apresentar você a outra personagem dessa história. A Beth. Capítulo 3. A Beth. No início, a Beth se chamava Pandora. Quer dizer, no início mesmo, ela nem tinha nome. É que a mãe da Beth teve vários filhotinhos de uma vez só. Todos lindos, vira-latinhas, com pelos cor de caramelo e focinhos pretos. Era impossível que alguém não se apaixonasse por aqueles filhotes. Bem, na verdade era possível sim, por mais estranho que pareça. Você se lembra de que eu disse que algumas pessoas parecem feitas de pedra? Pois então, o tutor da mãe da Beth não sentiu sequer um quentinho no coração quando viu os bichinhos nascerem. Achou que daria muito trabalho cuidar dos cãezinhos e trancou todos eles em um espaço bem pequeno, do lado de fora da casa dele. Nesse lugar não tinha água nem comida, só sujeira por todos os lados. Também faltava aquilo que os cachorros de verdade, e até os que não são de verdade, como euzinho aqui, mais querem na vida. Carinho. Peço desculpas a você por contar essa história triste, mas assim foi o começo da vida da Beth. Ela ficava ali, trancada, na companhia dos irmãozinhos, e sempre se perguntava se um dia alguém chegaria para salvá-la, ou pelo menos fazer uma festinha na barriga dela. Betty se sentia muito triste e tinha medo do que poderia acontecer. Todos os dias ela acordava pensando: será que um dia eu vou ter uma família, como aquela cachorrinha que eu vejo passear com seus tutores aqui na rua? Como eu não gosto de histórias longas e tristes, vou contar logo como foi que as coisas começaram a melhorar. Um dia, uma moça, essa sim, feita de carne, osso e muitas emoções, encontrou os filhotinhos. Ela era mesmo muito gente fina e logo se comoveu com o que viu. Quando uma pessoa se comove com alguma coisa, ela se emociona, às vezes fica triste e geralmente faz alguma coisa para ajudar. Foi o que essa moça fez. Levou água e ração para os filhotes, limpou todo o espaço em que eles viviam e tirou fotos deles para publicar nas redes sociais. Foi ali que a vida da Betty e dos seus irmãozinhos abandonados começou a mudar. Outras pessoas, que também não eram feitas de pedra, viram as fotos e se encantaram por aqueles bichinhos de olhar triste. Aos poucos, eles foram resgatados, tirados daquele lugar feio e sujo, e encontraram abrigo em lares temporários. É como se chamam as casas onde os bichos que são maltratados ficam por um tempo, até encontrarem alguém que possa adotá-los e ficar com eles para sempre. Uma família, como a Betty sonhava. Os irmãozinhos precisaram se separar. Cada um foi para um abrigo. A despedida foi muito triste, porque, apesar de tudo, eles gostavam de viver juntos. Quem tem irmão sabe como é gostoso ter um amigo para compartilhar a vida toda. Quando chegou ao lugar que a acolheu, a Betty, que até então não tinha nome nenhum, tremia de medo e chorava de saudade dos irmãos. Lá, ela recebeu o nome de Pandora. O pessoal que cuidou dela lhe deu comida, água, carinho, mas a Betty sabia que não poderia ficar ali para sempre. Os lares temporários têm esse nome justamente porque os cachorrinhos só podem ficar lá por um tempo, até que tudo se resolva. No caso daquela cachorrinha, tudo se resolver significava finalmente encontrar a própria família. Capítulo 4. Um cachorro de verdade. Minha amiga Lila andava sentindo muitos medos, daqueles que eu lhe falei que os adultos às vezes criam na cabeça deles e que parecem muito reais. Às vezes eles chamam isso de preocupações, que é o que sentem quando estão aflitos com alguma coisa que ainda nem aconteceu e talvez nem aconteça. Também já ouvi a Lila falar a palavra angústia para dar nome a esse sentimento. Coisas que as pessoas sentem, mas que eu nunca senti. Às vezes sinto alegria, raiva, tristeza, mas sempre tenho um motivo para isso. Já essa tal de angústia, comigo nunca. Ser feito de espuma tem suas vantagens. Enquanto a Lila sentia medos que ela nem sabia de onde ou por que vinham, a Betty, que àquela altura se chamava Pandora, tinha um medo muito fácil de se entender. Seres humanos. Ora, não é de se estranhar que uma cachorrinha que foi maltratada pelas pessoas tenha medo de pessoas. O corpo dela tremia inteirinho quando um humano se aproximava. A Betty achava que podia ser levada de novo para aquele lugar terrível e perdeu o pouquinho de paz que havia encontrado no lar temporário onde vivia até aquele momento. Ao contrário da Betty, a Lila tinha com quem conversar sobre o que temia. Toda semana batia papo com uma grande amiga, a Paula. Uma vez ouvi a Lila dizer que a Paula era como se fosse um caderninho secreto, em que ela registrava tudo o que sentia. Achei muito engraçado esse negócio de comparar uma pessoa a um caderno, mas até que faz sentido. Pensa só, num caderno secreto, as pessoas podem escrever sobre qualquer coisa, sem medo de que alguém descubra. A Paula era assim para Lila. Tudo o que conversavam permanecia ali, entre elas. Quer dizer, ficava entre nós, porque eu também podia ouvir. Era seguro. Mas, ao contrário de um caderno em branco, que é preenchido sem fazer nenhuma pergunta ou comentar nada, a Paula falava bastante. Reagia ao que a Lila contava e dava conselhos muito importantes. Eu gostava da Paula porque sabia que as conversas das duas faziam muito bem à minha amiga. Mas um dia ela disse uma coisa que me chateou. Enquanto a Lila falava que andava se sentindo meio para baixo, a Paula perguntou: por que você não adota um cachorrinho? Os cachorros são os melhores amigos da gente. Acho que seria legal para você. Aquilo me deixou zangado, A Lila já tinha um melhor amigo. Eu? Tudo bem que eu não sou um cachorro de verdade, mas espera lá. Quer dizer então que eu não basto? Só porque eu não lato, não sei correr atrás de uma bolinha, eu não sou suficiente? Depois de 23 anos de amizade, de sonhos e pesadelos compartilhados todas as noites, eu que guardei todos os segredos da Lila esse tempo todo, seria trocado por um bicho? Por um animal que ia chegar aqui em casa, cheio de autoridade, fazendo xixi pelos cantos para deixar bem claro que o território era dele? Que ia saber de tudo o que acontece na vida da Lila antes de mim? Que mundo injusto! Naquela noite eu não dormi nada, não preguei os olhos. Talvez você esteja pensando: esse cachorro é doido. Ele mesmo disse que seus olhos nunca se fecham, que ele jamais dormiu nessa vida. É verdade. Mas eu quis usar essa frase porque as pessoas sempre falam isso quando passam uma noite pensando em seus problemas. E eu nunca tinha tido essa oportunidade. Pela primeira vez, senti aquela tal de preocupação. Tive medo do que estava para acontecer comigo, por não saber o que vinha por aí. Tive medo de cachorro. Não de qualquer cachorro, e sim daquele que ainda nem existia, mas que estava prestes a acabar com o meu reinado de melhor amigo. Entendi, Lila. Meu cérebro, meu coração de espuma não me impediram de sentir angústia. Sabe, a nossa amizade era tão boa antes dessa ideia maluca de trazer um cãozinho de verdade para nossa casa. Tenho tantas lembranças incríveis dos momentos que a gente viveu. Eu me lembro perfeitamente, por exemplo, do dia em que a minha orelha foi arrancada. Estávamos de férias na casa de praia da família e o irmão da Lila, mais velho, levou uns amigos para lá. Sabe como são esses garotos adolescentes que adoram farra, falam alto e comem até quase explodir? Pois então, os amigos do irmão da Lila eram assim. Um dia eu estava descansando no sofá quando senti um peso terrível sobre a minha orelha direita. Era o Roberto. Nunca vou me esquecer desse garoto, que tinha se sentado em cima de mim. Para me defender, veja só como ela me amava. A Lila gritou com ele e imediatamente me puxou com toda a força. O problema é que o Roberto era pesado demais, e quando a Lila me puxou, meu corpo todo veio em suas mãos. Menos a minha orelha, que continuou embaixo do bumbum do Roberto. Triste destino para uma orelhinha. A Lila chorou muito naquele dia, mas a sua mãe prometeu que costuraria a minha orelha de volta ao meu corpo assim que voltássemos das férias e chegássemos à nossa casa, onde tinha linha, agulha, máquina de costura e todos os apetrechos necessários para minha cirurgia. Mas aquelas férias foram muito animadas. A gente se divertiu muito, correu na grama, balançou junto na rede. No meio de toda essa diversão, minha orelha acabou se perdendo. Era um pedacinho de pano preto, fácil, fácil de perder. A Lila ficou inconsolável quando se deu conta de que voltaríamos para casa sem uma parte de mim. Eu, sinceramente, nem liguei muito. Passei a ouvir meio mal, é verdade. Mas não me importei. Alguns anos depois, procurando um brinquedo numa sacola, a Lila encontrou um fiapo de pano preto. Estranhou, pensou até em jogar aquilo fora. Mas então percebeu que aquele negócio era a minha orelha. Ela ficou radiante. Gritou, pulou, comemorou muito. Já era tarde da noite, o pai dela foi até o seu quarto pedir que parasse com aquela barulheira, que incomodaria os vizinhos. Mas quando a Lila lhe mostrou o tesouro que havia encontrado, seu pai se juntou a nós. Gritou, pulou e comemorou também. Nunca me esqueci desse dia. Eu me senti muito amado por eles. No dia seguinte, fui operado pela mãe da Lila e passei a ter de novo duas orelhas. Como é bom ter uma família. Nossa amizade é cheia desses momentos bonitos. Teve também o dia em que a Lila achou que havia me esquecido na casa de praia, depois de mais uma viagem de férias. Ela passou a noite inteira chorando por ter que dormir sem mim, e eu lá, no fundo da mala, bem perto dela, querendo lhe dizer que estava ali, que não tinha sido esquecido coisa nenhuma, que era só procurar melhor. Mas não podia falar, né? A Lila só me encontrou no dia seguinte. Ufa, que alívio, que abraço gostoso. É bom demais receber o abraço aliviado de uma amiga, da minha melhor amiga, que agora estavam querendo tirar de mim só porque eu não sou um cachorro de verdade. Capítulo 5: Motivos que comprovam que ter um cachorro de pelúcia é melhor do que ter um cachorro de verdade. Eu não mordo. Eu não lato. Eu não faço nenhum tipo de barulho. Eu não faço xixi. Eu não faço cocô. Eu não preciso ir ao veterinário. Eu não estrago os móveis da casa. Eu não preciso comer. Eu não preciso beber água. Eu não arranho as portas. Eu não preciso sair para passear, embora eu goste. Capítulo 6. A adoção. A Lila tinha medo de cachorro, e eu me agarrei a esse pensamento para ficar mais tranquilo. Ela deve ter dito a Paula que a ideia de adotar um cãozinho parecia boa só para não deixar a amiga chateada. Só podia ser isso. Mas aí eu ouvi quando a Lila disse ao Breno, seu namorado, lembra? Que ela tinha uma proposta para fazer. Pintar as paredes da casa de verde, eu pensei. Fazer panquecas para o café da manhã, imaginei. Comprar uma bicicleta nova, cogitei. Mas não. Para o meu desespero, ela disse: que tal se a gente desse uma olhada na internet e procurasse um cachorrinho para adotar? Ainda não conhecia aquela sensação. Era como se uma pedra de gelo passeasse por meu corpo inteiro, da cabeça até as patas. O Breno achou a ideia fantástica. Traidor. Eu dividi a Lila com ele numa boa, porque eu sabia que namorado era uma coisa e melhor amigo era outra. E agora ele me vinha com essa? Apoiava aquela loucura toda? E pior, com entusiasmo? Ah, não. Eu estava bem do lado dos dois quando vi aquele monte de fotos de bichinhos de verdade aparecerem na tela do celular. Um mais fofinho que o outro, o Breno dizia. Traidor, traidor, traidor. A Lila passou por várias fotos, até que parou em uma delas e observou muito atentamente. Era uma cachorra vira-lata, de pelo cor de caramelo, focinho preto e olhar triste. Ao lado da foto, um nome. Pandora. É essa, disse a Lila. Eu quero essa. Ainda bem que bichos de pelúcia não tremem, nem se mexem, senão a Lila ia perceber como eu estava nervoso quando ela pegou o celular e ligou para o abrigo onde vivia Pandora. Oi, foi aí que anunciaram uma cachorrinha para adoção? Isso, a Pandora. E o que eu preciso fazer? Nem ouvi o que disseram do outro lado, mas logo depois de desligar o telefone, a Lila se levantou e começou a tirar fotos da casa inteira. Minha vontade era fazer uma careta bem feia quando ela apontou a câmera para mim. Estava em cima da cama dela. Além de fotografar a casa, a Lila preencheu um questionário com todas as informações sobre ela e o Breno. Eu sei porque eu vi cada uma das perguntas, as quais ela respondia em voz alta enquanto digitava no computador, animada. Algumas horas depois de enviar as fotos e as respostas para o abrigo da Pandora, a Lila recebeu uma mensagem no celular. Estava escrito bem assim: você foi aprovada no questionário de adoção responsável. A Pandora agora é sua. Venha buscar a sua nova melhor amiga amanhã. Sua nova melhor amiga. Eu desmaiei. A minha sorte é que meus olhos não fecham, mas tenho certeza de que aquilo foi um desmaio. De repente, ficou tudo preto. Aí acordei e vi a Lila girando, o Breno girando, os móveis da casa girando. Eu não estava legal. Imaginei aquela cachorra chegando, embrulhada para presente, num papel bonito, com laços e fitas, do mesmo jeito que eu cheguei. E a Lila desembrulharia o pacote e olharia para a cadelinha com encantamento e amor, do mesmo jeito que me olhou quando eu cheguei. Eu estava perdido. Capítulo 7. O olhar. As coisas não aconteceram exatamente como meu cérebro de espuma imaginou. Pandora não estava embrulhada para presente e não tinha laços nem fitas. Eu não estava lá para ver, mas ouvi tudo o que a Lila contou à mãe por telefone. Quando chegou ao abrigo onde a Pandora vivia, a Lila estava tremendo. Em parte porque ainda guardava um pouco daquele medo de cachorro da infância. São Roque, São Roque, São Roque, ela pensava. Mas o outro motivo para sua tremedeira era que ela sabia que a partir dali sua vida mudaria para sempre. A Lila teve até dor de barriga antes de chegar ao abrigo. Precisou parar em uma lanchonete para, digamos, resolver esse probleminha. Para sua surpresa, quando as duas se encontraram, a Pandora também tremia muito. Tinha medo do que aconteceria com ela e achava que a Lila poderia lhe fazer algum mal. Não latiu, mas chorou quando se despediu da moça do abrigo. Entrou no carro da Lília e do Breno, ainda trêmula, e ficou quietinha num banco de trás, sem querer papo com nenhum deles. Para onde esses dois vão me levar? Ela pensava, porque sabia que alguns seres humanos podiam ser bem malvados. No caminho, aquela cachorrinha viu um monte de coisa que não conhecia. Primeiro viu o mar. Olha, aquela ali é a praia, dizia Lila. Mas a Pandora fingia não dar bola, embora estivesse muito interessada naquele lugar lindo, cheio de crianças correndo, adultos se refrescando na água, uma festa. Quando o sinal fechou, o carro onde estavam parou ao lado de um carrinho de cachorro quente. Um moço sorridente recebia de uma menina uma nota de R$5. O focinho de Pandora sentia um cheiro maravilhoso vindo de lá. O que será que tem aí de tão delicioso? Pensou. Se soubesse que o nome daquilo era cachorro quente, talvez ela tivesse se apavorado. Quantas descobertas. Aí a Beth chegou aqui em casa. Talvez você esteja confuso, porque eu tinha dito que o nome dela era Pandora, né? E era mesmo. Acontece que assim que a Lila se encontrou com aquela cachorrinha, aconteceu uma coisa. Ela percebeu que a Pandora tinha um olhar triste, assustado, medroso mesmo, mas também esperançoso. Queria viver uma vida mais feliz. A Lila se sentia exatamente assim, e dava para ver tudo isso no olhar das duas. Foi por isso que, na hora, ela se lembrou da sua cantora preferida, que cantava uma música que dizia assim: a gente se fala no olhar, no olhar, é água de chuva no mar, no mar, caminha pro mesmo lugar, sem pressa, sem medo de errar, é tão bonito nosso amor. O nome da cantora era Beth Carvalho, e não tinha nome melhor para aquela cadelinha, com quem a Lila tinha conversado pelo olhar desde o primeiro instante. A partir daquele momento, a Pandora passou a se chamar Beth. Capítulo 8. Inimigos. Ouvi o barulho da chave na porta. São eles, pensei. Por um instante até me animei. Achei que a Lila e o Breno tinham desistido de adotar a cachorrinha, porque não ouvi nenhum latido. Mas aí a porta se abriu e eu vi a Beth. Ela ficou parada na entrada da casa, sem coragem de entrar. Aos poucos, foi dando um passinho atrás do outro, bem devagar, cheirando tudo. Esse é o jeito que os cachorros têm de conhecer um lugar. A Beth subiu na cama da Lila, a cama onde eu sempre fiquei, que sempre foi o meu lugar. E me cheirou. Depois, deu uma lambida na minha orelha, justo a que tinha passado pela cirurgia. Aí aconteceu o que a minha imaginação não podia prever. A Lila me pegou no colo, me deu um beijinho e me pôs dentro do armário. Acho melhor você passar o dia aí de agora em diante. Mas à noite a gente se vê, ela me disse. É pro seu bem. Pro meu bem. Eu, que sempre fui a última bolacha do pacote na vida da Lila, que passava o dia todo esparramado em cima da cama dela, agora tinha de me contentar em viver dentro de um armário. Eu não podia acreditar que ela tinha coragem de fazer isso comigo. E ainda, de dizer que era pro meu bem. Até que por uma das frestas do armário, eu vi que a Lila deu um brinquedo para Beth. O brinquedo era um macaquinho, de pelúcia, como eu. Recheado de espuma, como eu. Em poucos segundos, a Beth abocanhou o macaquinho e correu com ele na boca para lá e para cá. Depois voltou ao quarto, onde eu pude ver quando ela arrancou o nariz do meu pobre colega. Isso mesmo, arrancou seu nariz. Depois foi o olho direito, então o esquerdo, que saiu com facilidade. Até que pelos buracos do nariz e dos olhos, Beth foi tirando a espuma que havia dentro da cabeça do macaquinho, o cérebro dele. Um massacre, um filme de terror, bem diante dos meus olhos que, infelizmente, nunca se fecham. Agora eu entendi o que a Lila tinha dito. Eu estava guardado no armário para o meu bem, e não tinha a menor intenção de sair dali com uma inimiga de bichos de pelúcia à solta. Isso mesmo, a Beth agora é a minha inimiga. Capítulo 9. O reinado da Beth. A Beth era a nova rainha da casa. De dia ganhava muitos chamegos da Lila, que não se cansava de fazer carinho na barriga dela, de apertar o focinho gelado dela, de dar beijinhos nela e receber lambidas em troca. Enquanto a Lila e o Breno assistiam à TV no sofá, A Beth se deitava nas pernas deles e recebia carinho em dobro. A Lila afagava a cabeça da cachorrinha. E o Breno segurava as patinhas dela, dando pequenas bitocas. Uma folgada essa Beth. Eles achavam graça de tudo o que ela fazia. Até o cocô e o xixi, que eu pensava que eram o meu grande trunfo contra a Beth, viraram motivo de festa. A Lila e o Breno comparam os tapetinhos, feitos de um tecido que parece das fraldas de bebê, para que ela fosse ao banheiro ali. No início, a cachorrinha não entendeu que aqueles tapetes eram o banheiro dela. Então sujava a casa toda, fazia xixi e cocô onde bem entendia. Eu ria cá comigo mesmo. Bem feito para vocês, eu pensava, enquanto eles passavam para lá e para cá com panos de chão e garrafas de desinfetante para limpar a bagunça deixada pela cachorrinha. Um dia, enquanto eu olhava as estampas das camisas do Breno dentro do armário para me distrair, ouvi um grito. Era a Lila. Levei um susto, achei até que tinha acontecido alguma coisa ruim. Aí ela disse: "Que maravilha! Ela acertou! Breno, vem ver!" A Beth tinha feito xixi no lugar certo, bem no meio do tapetinho. Grande coisa. O Breno e a Lila repetiam: "Muito bem, muito bem", enquanto enchiam a Beth de carinho. Que raiva! No dia seguinte, a danada da Beth acertou de novo, e dessa vez foi o cocô. Você precisava ver a alegria da Lila quando viu aquele cocôzão no tapete. Nunca vi alguém ficar tão feliz por ver um cocô. Lila foi até a cozinha e pegou uns biscoitinhos que a Beth devorou em poucos segundos. Fazer xixi e cocô no lugar certo agora era motivo para que a Beth ganhasse parabéns, beijinhos e até biscoitos. E eu, que passei 23 anos sem precisar de tapetinhos, nunca ganhei sequer um biscoitinho. Tudo bem, eu sou de pelúcia, eu não como nada, mas custava deixar um biscoito para mim, só por consideração? A Beth ganhava presentes o tempo todo. E o que mais me chateava era que os brinquedos preferidos dela eram bichinhos de pelúcia. Primeiro foi o coitado do macaquinho, que em pouco tempo perdeu seu recheio e virou só um fiapinho de pano. Depois chegaram coelhinhos, porquinhos, zebrinhas, girafinhas. Todos viraram fiapos nas garras dela. Mas a Beth nunca ganhou um cachorrinho de pelúcia. Era só o que me faltava, ver um irmão meu ser devorado por aquela fera. Eu não aguentaria. Depois dos biscoitos, dos carinhos e dos brinquedos, vieram os passeios. Eu já tinha me acostumado à ideia de que agora que a Lila era adulta, não iria mais com ela a todos os lugares. Onde já se viu uma mulher de 30 anos andar por aí com um bichinho de pelúcia? As pessoas estranhariam. Mas a Beth? Ah, ela podia ir. Era só a Lila pegar o peitoral e a guia e a esperta já entendia que estava na hora de passear. Empinava a cabeça, toda oferecida, e saía com a Lila e o Breno. Vamos à casa da vovó, eles diziam. Hoje é dia de passeio no parque, anunciavam. Que tal uma ida ao calçadão para tomar água de coco, Beth? Convidavam. Eu ouvia tudo aquilo preso no armário e não me conformava com tanta injustiça. Capítulo 10. Aquela noite. Eu só saía do armário à noite para me deitar nos braços da Lila. Pelo menos essa exclusividade ainda era minha. A Beth bem que tentava subir na cama, mas a Lila e o Breno sempre diziam: "Nada disso, Beth, volte para sua caminha." E ela voltava. Cama não é lugar de cachorro, ora. Só quem podia se deitar na cama ao lado da Lila e do Breno era eu. A Beth reinava durante o dia, mas à noite eu me sentia um pouquinho especial. E foi justamente à noite, enquanto a Lila dormia, que tudo aconteceu. A Lila e o Breno tinham um sono pesado, mas a Beth, ao contrário deles, acordava toda hora e passeava pelo quarto. E eu, que nunca dormia, agora vivia com medo. Aquelas cenas terríveis não me saíam da cabeça. O macaquinho, seu nariz, seus olhos, sua espuma. Coitado! Eu tinha certeza de que se a Beth tentasse fazer algo parecido comigo, a Lila ia acordar e me defender. Mas ainda assim, era muito perigoso. As noites eram tensas para mim. Uma noite, enquanto a Lila e o Breno roncavam, a Beth acordou e subiu na cama. Ela não podia subir, como eu já disse a você. Mas, com a casa inteira dormindo, não tinha ninguém para impedir aquela rebeldia. Senti de novo a pedra de gelo passear pelo meu corpo todo. Beth chegou bem pertinho de mim e nada da Lila acordar. Ela me cheirou e nada da Lila acordar. Também me lambeu, e nada da Lila acordar. E já estava em pânico, quando finalmente olhei bem dentro dos olhos da Beth, tentando pedir que ela parasse com aquilo. Eu nunca tinha olhado direito para Beth. Sentia tanta raiva, tanto ciúme, que evitava qualquer contato com ela. Fingia que nem via, sabe? Mas naquela noite, eu encarei a Beth de frente, e ela olhou para mim de volta. Seus olhos ainda eram tristes, mas queriam dizer alguma coisa. Cachorros não falam, você deve saber, mas os olhos sempre falam. Os olhos da Beth me diziam uma coisa que eu não queria aceitar: seremos amigos. Eu não queria, mas ela insistia em olhar para mim daquele jeito. Chegou ainda mais perto de mim, abriu o bocão e nhaque! Eu estava na boca da Beth, como nos meus piores pesadelos. Eu nem tinha pesadelos, já que eu não dormia, mas você já entendeu que eu adoro usar as expressões que as pessoas falam por aí, né? A Beth desceu da cama e me levou junto em sua boca. E foi aí que tudo começou. Ela correu pela casa toda comigo. Passeamos pelo sofá, pelas cadeiras, pelos puffs. E eu senti o mesmo ventinho gostoso que sentia quando a Lila balançava comigo na rede, na infância. Sem dizer nada, ela me mostrou a cozinha. Eu nunca tinha visto a cozinha da casa. Achei muito legal saber de onde vinha o iogurte que a Lila tomava à noite ao meu lado na cama. A Beth me deixou de lado para beber um pouquinho d'água em seu pote e logo me pegou de volta. Corremos mais um bocado. Fizemos a maior bagunça no quarto que a Lila e o Breno usam para trabalhar. Ela mexeu numa canetinha verde que estava no chão e acabou fazendo uma marca esquisita no piso. Depois fomos para o banheiro. A Beth me colocou no chão outra vez e abocanhou um rolo de papel higiênico. Desenrolou as folhas e me cobriu com elas. Foi muito divertido. Aí, me pegou com as patinhas e me jogou para cima, dando mais e mais lambidas no meu focinho. Eu nunca tinha recebido lambidas de um cachorrinho de verdade. Que delícia! Estava quase na hora em que o Breno se levanta para fazer xixi. É sempre na mesma hora, parece que ele tem um reloginho na bexiga. Quando a Beth me devolveu à cama. Devagarzinho, para não acordar ninguém, ela me deixou bem pertinho da Lila. Me deu uma última lambida antes de voltar à cama dela. Eu já não conseguia disfarçar a alegria que sentia. Na verdade, conseguia sim, porque meu rosto nunca muda de expressão. Mas estava muito feliz por dentro. Capítulo 11: Os dias seguintes. O Breno levou o maior susto quando se levantou para fazer xixi e viu as folhas de papel higiênico espalhadas pelo chão no banheiro. Será que bateu um vento tão forte assim aqui em casa? Ele se perguntou. A Beth fingia que dormia. E eu lá, quietinha, do lado da Lila, só observando, achando a maior graça. Na manhã seguinte, a Lila reparou na mancha verde que tinha ficado no piso do escritório. Era assim que eles chamavam o quarto usado para trabalhar. Que estranho! Essa caneta abriu sozinha? Perguntou ao Breno. A Beth e eu não dissemos nada. Mesmo que soubéssemos falar como os humanos, nenhum de nós abriria a boca para contar sobre aquele segredo que era só nosso. Aquela noite foi só o começo de uma vida muito mais divertida para mim. Agora eu sentia a brisa batendo no meu rosto enquanto corria dentro da boca da Beth. Conhecia todos os cantos da casa, fazia bagunça, ganhava lambidas e patadinhas gostosas. Nunca fui mordido. A Beth não arrancou meu nariz, nem minhas orelhas. Ufa, já me bastava aquele trauma. Nem chegou perto de rasgar qualquer pedacinho de mim. Ela deve ter entendido que eu tenho um lugar especial nessa casa e no coração da Lila. Com meu charme e as minhas belas pintas pretas, ganhei um lugar especial no coração dela também. Tá, não foi o meu charme. Foram os meus olhos. Os nossos olhos, que se encontraram. Assim como a Lila, a Beth me contou sobre todos os seus medos, mas sem dizer uma palavra. Também me falou da sua vontade de ser feliz e da alegria que sentia por finalmente ter uma família. Descobri tudo isso olhando para ela, enquanto ela olhava para mim. Mais uma vez, eu entendi a Lila. A Beth e eu, sabe, a gente também se fala no olhar. Agora não passo mais o dia inteiro guardado no armário. A Lila não sabe da nossa amizade, mas entendeu que não há perigo. A Beth nem liga para o Bambam, ela disse. Os humanos pensam que sabem de tudo. Capítulo 12: Motivos que comprovam que é bom demais ter um cachorrinho de verdade. Eles cheiram a gente de um jeito gostoso. Eles nos dão lambeijos, lambidas que parecem beijos. Eles são como travesseirinhos, dá para deitar no pelo deles e se aconchegar. Eles adoram carinho, eles amam brincar, eles fazem coisas malucas que nos fazem dar muitas risadas, eles ficam muito felizes quando nos veem, eles enchem a casa de vida e alegria, eles são grandes amigos. Agora sei que ter uma melhor amiga é muito bom, mas ter duas melhores amigas foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Obrigado, Lila. Obrigado, Beth. Com amor, Bambam.